temos connosco Diogo Gonçalves, jurista, docente da Faculdade de Direito de Lisboa, faz parte da CENOF, um centro de orientação e aconselhamento familiar, e foi também um dos juristas que a Conferência Episcopal consultou sobre esta matéria. Muito boa tarde. Esta carta pastoral já estava a ser preparada há algum tempo. Em sua opinião, é oportuno a Igreja divulgar este documento nesta altura?
Boa tarde, mas muito obrigado pelo convite de estar aqui. Parece-me que é bastante oportuno. De facto, nós vivemos num momento de mudança civilizacional clara, em que, misturado com muitos outros elementos de análise, há claramente uma nova proposta antropológica que se chama ideologia de género e que é manifestamente contrária a toda a tradição e a toda a riqueza do humanismo judaico-cristão e da tradição ocidental.
Com este título, a ideologia do género, não será exatamente claro para todos do que é que estamos a falar. O que é que está aqui em causa e o que é que esta carta pastoral alerta?
Eu se calhar começava por dizer aquilo que não está seguramente em causa. O que não está seguramente em causa é o reconhecimento de que a igualdade entre homem e mulher e todas as lutas e todas as conquistas associadas a este tópico são boas, são benéficas, são saudáveis e são de saudar. Só que o problema é que a ideologia de género não tem que ver com isso. Está a montante e a jusante disso. Não é? A ideologia de género é uma proposta antropológica que aquilo que propõe é considerar a masculinidade e a feminilidade como aspectos puramente culturais, determinados por um processo educacional e social que nada tem a ver com a realidade biológica e, por isso, promove um entendimento do homem, daquilo que é o humano, a partir de uma ideia pré-concebida de perfeita autonomia face à minha realidade biológica, em que a diferença entre homem e mulher não é vista como uma riqueza enorme, como um convite à comunhão, mas sim como um mal que é preciso combater e anular.
Esta carta alerta para o facto dessa ideologia passar, por exemplo, no ensino, na comunicação social, de uma forma nem sempre nítida, portanto, até as alterações de linguagem, a carta alerta para isso.
Sim, nós estamos perante uma verdadeira ideologia e, como qualquer ideologia, tem um programa de intervenção social que quer alterar a realidade. O problema de qualquer ideologia é que, quando confrontada com a realidade, se a realidade não está de acordo com a ideia, não é a ideia que está errada, é a realidade que é preciso mudar. Para mudar a realidade, há vários campos de batalha, se quisermos. O primeiro deles é o campo da linguagem. Há alterações de linguagem que permitam alterar o conteúdo de uma ideia e comunicar em termos ideológicos é fundamental. Por exemplo, substituir a ideia de paternidade por parentalidade é absolutamente fundamental para...
Paternidade ou maternidade por parentalidade.
Parentalidade. Parentalidade é neutro, não é? Não tem nada a ver com a biologia, não tem nada a ver com o ato de gerar. Através do conceito de parentalidade, nós podemos utilizar este mesmo conceito e aplicá-lo a formas alternativas de paternidade que não estejam associadas à biologia. Falar de famílias no plural em vez de família, não é? Falar de poliformia sexual, para dar a entender que não há uma sexualidade humana, o que há são escolhas de comportamentos absolutamente heterodeterminados, não é? Por um processo cultural. Outro modo de difusão é a educação, sobretudo através da dita educação sexual, que é fundamentalmente uma educação para a dita igualdade de género. Não é? O que se está a tentar fazer em processos educativos é dizer às crianças e aos jovens que não são nem masculinos nem femininos, são o que quiserem ser, e que a masculinidade e a feminilidade não é algo que nasce com eles e que lhes é dado, é algo que lhes é imposto num processo cultural.
Um dos alertas que esta carta pastoral sublinha é que esta revolução antropológica, como é considerada, está a alterar a nossa compreensão do conceito, por exemplo, de família e casamento.
Sim. É uma verdadeira revolução antropológica. O conceito até foi utilizado pelo Papa Bento XVI há relativamente pouco tempo. Neste contexto, o casamento, a união perpétua, estável entre um homem e uma mulher, deixa de ser visto como uma expressão daquilo que é a humanidade e daquilo que é a vocação ao amor, marcada pela diferenciação sexual, para passar a ser vista como um mero instituto cultural, uma invenção judaico-cristã e uma invenção criada por uma cultura machista para oprimir a mulher. É esta a visão que é vendida, se quisermos, por uma ideologia de género. E que por isso torna difícil, ou torna mais menos evidente, compreender que, quando falamos do casamento, estamos a falar de uma vocação natural, estamos a falar de uma expressão de amor que está de acordo com aquilo que é a verdade acerca do próprio homem e da própria mulher e não com uma pura construção cultural, sem prejuízo de todos os aspectos culturais que o Instituto foi colhendo ao longo da história.
Na conferência de imprensa em que falou sobre esta carta e sobre as conclusões da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, o Patriarca de Lisboa disse que houve excesso de alterações à lei e que referiu-se nomeadamente às alterações que permitiram o casamento entre homossexuais, ao aborto, dizendo que as leis não são irrevogáveis. Em sua opinião, faz sentido falar nisto? A lei que permite o casamento entre pessoas homossexuais está em vigor desde janeiro de 2010. Faz sentido, quase 4 anos depois, insistir nisto?
Faz todo o sentido. Em democracia, nada é irrevogável. E em democracia, supostamente, aquilo que é a vontade legislativa terá que expressar aquilo que são os sentimentos culturais, religiosos, civilizacionais de um povo. Não é? E penso que ninguém duvidará que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de estar a servir uma minoria muito minoritária, basta ver as estatísticas e o número de uniões entre pessoas do mesmo sexo que se encontram mesmo num processo ainda cada vez mais descendente dos casamentos, não tem reflexo, nem de perto nem de longe, com aquilo que é o sentimento geral do que é o direito, do que é a justiça e do que é a civilização e do que é a família da maioria, da esmagadora maioria dos portugueses.
A Igreja deve exercer a sua influência junto dos partidos, nomeadamente os que estão mais à direita e que são, em princípio, aqueles que estarão mais próximos da Igreja, para conseguir este objetivo, para conseguir que as leis sejam alteradas? Está também em discussão a possibilidade da coadoção por casais homossexuais.
Sim, que é também um corolário da ideologia de género. A pergunta que me coloca, em bom rigor, eu acho que terá que colocar aos senhores bispos, porque eles é que terão que saber como é que querem ou quando é que querem falar com o poder político. De todo modo, eu penso que aquilo que se pede, e por isso estou muito agradecido à Conferência Episcopal por esta nota pastoral, é sobretudo esclarecer a consciência de todos os católicos para que livremente, no exercício da sua cidadania responsável e plural, intervenham como acham que é melhor intervir. Só gostava de sublinhar que a questão da ideologia de género não é, e mal seria que assim acabássemos, por considerar que é uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa, isto é uma questão de civilização. Não é? Obviamente que a Igreja acolhe tudo o que é a verdade acerca do homem, mas é a verdade acerca do que é ser homem e do que é ser mulher, do que é humano, do que é o amor e do que é a família que está aqui em causa, e não apenas uma questão religiosa, nem principalmente.
Nem apenas a questão dos homossexuais ou do aborto, de que ontem também se falou na sequência da divulgação desta carta. De qualquer modo, o Papa Francisco tem dito por várias vezes que a Igreja não pode viver obcecada com estes assuntos. Não corremos aqui este risco de parecer que a Igreja Portuguesa está obcecada com esta matéria?
Eu acho muita piada, porque às vezes dá a sensação que se criou uma espécie de espírito do Papa Francisco. Uma coisa é aquilo que ele diz e aquilo que ele quer dizer, outra coisa é aquilo que se pensa que ele diz e que ele quer dizer. Não é? Não se trata de proclamar a verdade e dizer o que é a realidade, não é uma obsessão. Antes de mais, é um exercício fundamental de um serviço ao povo de Deus, que os senhores bispos fazem, e um serviço a toda a cultura e a toda a civilização. Se não se trata de uma obsessão por questões morais, não é isso que aqui está em causa. O que está em causa é compreender e detectar uma mudança de paradigma civilizacional que nos está a levar para um construtivismo sociológico que não sabemos onde vai parar e que é profundamente comprometedor da verdade do próprio homem, o que quer dizer da felicidade de todos nós.
Falava há pouco da importância dos católicos se pronunciarem sobre estas matérias. Um dos jornais diários escreve hoje que, ao divulgar esta carta pastoral, a Igreja está de alguma forma a condicionar a resposta dos católicos ao inquérito que o Papa Francisco pôs a circular e que vai servir de preparação para o sínodo dos bispos sobre a família que vai ter lugar no próximo ano. Faz sentido esta...
Eu penso que não, antes pelo contrário. Ao ouvir a público esta nota pastoral, o que acaba por fazer a Conferência Episcopal é dar uma chave de leitura que ajudará os católicos a se pronunciarem sobre esses aspectos que o Sínodo dos Bispos pede com maior propriedade e, sobretudo, com uma chave de capacidade de ler qual é a realidade.
Diogo Gonçalves, jurista e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, numa conversa que foi conduzida pela jornalista Ângela Roque, depois de conhecida ontem, a carta pastoral a propósito da ideologia de género.